Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multistep. Eu sou o Rodrigo Gatti e depois de 3 semanas estamos ao vivo aqui com Gustavo Vegas.
Fala, Gatti. Bom?
Bom. Faz 3 semanas né, que a gente não gravava ao vivo, né?
É, por aí, porque a gente teve...
Mais, né?
O último ao vivo foi umas 3 semanas atrás mesmo, é isso aí, acho.
Mas,
porque
não,
o de notícias
verdade...
passado, foi, o último de notícias foi gravado.
Faz um mês, né? Porque a gente é quinzenal e a gente não teve da última quinzena, então faz exatos um mês que a gente não gravava
então,
ao vivo.
Então, minha colocação tá certa. Um mês é mais que 3 meses, então... Mais que três semanas.
Três tá correto. Não gravamos porque eu tinha chegado de viagem, né? A gente fez o Quest Notícias da última quinzena offline. Mas teve, né? Isso que é importante. Nós não estamos faltando uma semana. O negócio aqui tá... Até parece que a gente ganha dinheiro com isso. Né? Bom, estamos apenas eu e o Guguinho aqui nessa noite. Nosso colega Vitor Santos está com seu merecido descanso na sua casinha. O Renan, eu não sei o que está acontecendo. O Renan também deve estar descansando na casa dele, provavelmente. Mas, mesmo assim, estamos aqui a dupla de dois para darmos as últimas notícias e melhores notícias da última quinzena aí do mundo dos videojogos. Mas antes disso, passar rapidamente pelos nossos velhos e importantes recados, né? Lembrar você que você consegue ouvir o Quest Chains, qualquer agregador de podcast, no seu agregador de podcast preferido. E se ele permitir que você dê uma avaliação para a gente, por favor, nos avalie. Isso ajuda muito a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Eu sei que o Apple Podcasts e o Spotify permitem, então se por acaso você ouve nesses dois, vá lá e classifique com 5 estrelinhas. Se você não ouve também, vá lá, faz uma conta e classifica com 5 estrelinhas, que ajuda muito a gente. Temos o SideQuest, que a gente acabou de comentar aqui, né, antes de começar a gravar, que falamos do nosso amigo Thelmo, lá do Game Mania, no último SideQuest que nós gravamos hoje aí, então ele fica esperto aí para ouvir, que nada mais é do que o nosso podcast de jogos, só que um podcast menor de jogos, em que a gente traz jogos que a gente tem jogado, só que a gente acaba não levando para o podcast principal de jogos, que é o nosso podcast mensal do que a gente tem jogado. Então, o SideQuest não tem periodicidade, ele sai aí no mesmo feed do Quest a qualquer momento, então fica esperto aí, que você está lavando louça, vai estar assistindo um filme, vai estar assistindo o Batman. Você assistiu o Batman já, Guga?
Opa, muito bom. Muito bom,
né?
Está
assistindo o Batman?
Recomendo aí.
Chega aí o SideQuest, aí você para, dá uma pausa no Batman, dá um play no SideQuest, que é rapidinho, 10 minutinhos, você ouve lá, e depois você dá play no filme de novo. Acompanhe a gente nas nossas lives na Twitch, em twitch.tv/omultitap. Lá a gente faz live sempre no período da noite aí durante a semana, com várias coisinhas, né, joguinhos que a gente recebe aí das produtoras, jogos de lançamento, às vezes não jogos não lançamentos, mas o que a gente está jogando, né, ultimamente. Então, eu, Vitor e Morpheus, alegramos a noite de vocês aí durante a semana com as nossas lives. Então, se você não segue a gente ainda na Twitch, vá lá e siga e dê seu sub se você é assinante da Amazon Prime, ajuda muito a gente. As redes sociais do Multitap é tudo @omultitap, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então, se você quer seguir a gente em alguma delas lá, vá lá e siga, que você fica sempre por dentro quando sai podcast, quando vai ter lives, a gente está sempre postando lá. Entre no nosso grupo do Telegram. Nosso grupo do Telegram não tem todo mundo que ouve, que eu sei, hein? Porque eu sei que tem mais gente que ouve do que gente que está no grupo. Então, por favor, você que ouve aí, tá, é o fantasma nosso aí, no Spotify, no Apple Podcast, em algum agregador, você que nos ouve e é um fantasminha, entra lá no nosso grupo do Telegram, t.me/amigosdomultitap, uma turma muito legal lá, estamos todos nós, toda a equipe do Multitap lá, para bater papo o dia todo sobre videogames e outras coisinhas, e grandes amigos também batem papo com a gente por lá. E, por último, né, o nosso link de associado à Amazon, significa que qualquer compra que você queira fazer na Amazon e puder fazer na Amazon, passa com o nosso link de associados que a gente ganha uma graninha aí para continuar falando baboseira na internet. Então, dados os recados, né, na nossa quest dessa semana, a gente vai comentar as últimas notícias da quinzena. Bora para a missão.
No chat ali apareceu também Game Mania, ó. Game Mania está presente. Tiagão ali acabou de chegar também. Fala, Tiagão.
Tiagão, salve, Tiagão. Saudades do Tiagão. Saudades do Tiagão. Tiagão, o financiador técnico desse podcast.
Pois é. O Thelmo não gostou do Batman, não, viu?
O Thelmo não gosta de nada. O Thelma não
ouvindo,
nada, ele não
tava ouvindo o último programa deles ali do Game Mania, e eles comentaram sobre o Batman, o Thelma não gostou, não.
Tô ligado, ele falou que é nota 7, né?
O Thelma, ele, né, tem um trauma, né? Porque acho que ele gostava muito do Robert no Crepúsculo, né? E aí teve um impacto quebrando aquela figura... Aquela figura brilhante, que brilha no sol, e o Batman vive na escuridão, nas sombras, né? Então ele mudou um pouco a percepção que ele tinha do personagem ali, né?
Não, não, sabe, eu sei o que é isso aí. Isso daí é a idade, cara. Quando o cara fica velho, ele começa a não gostar de nada. Ele fica velho ranzinza, ele não gosta de nada, ele fica só reclamando das coisas. É isso aí. Só
reclamando. Ele tá se defendendo, ele falou que é genérico. Não falou que é ruim, ele disse que é genérico.
Genérico é sua vida. brincadeira, Thelma, brincadeira, tá? Sua vida não é genérica, não. Sua vida é única, só você
tá
tem.
Tá passando o áudio do vídeo, o vídeo tá com
som. De novo? De novo essa bosta. Eu desaprendi a fazer podcast ao vivo. Tem que fazer dois por semana agora. Agora não tá mais, gente, tá? Agora...
Obrigado pelo
como... Obrigado pelo feedback. De novo, cara, tá que pariu. Tem que ter aulas com o Thelmo. O Thelmo sabe fazer um programa ao vivo maravilhoso. Tá que pariu. Eu não acompanho muito, porque eu não consigo, porque é sexta-feira à noite, né? Mas quando dá pra acompanhar um pouquinho, eu acompanho, mas o Thelmo é um maestro, como eles dizem lá, o caçulinha do programa ao vivo, dos videogames. Ai, ai. Bom, mas vamos lá então, Google. Vamos começar a nossa maravilhosa quinzena de joguinhos aqui, de notícias de joguinhos, com uma notícia ruim. Vamos começar da... Começar ruim. Aqui nesse país nada, não tem nada de bom, né? Só, tudo caro. A Sony e a Microsoft, aqui eu vou colocar, a gente vai englobar as duas já, logo de cara. Sony e Microsoft
então,
estão com
mas
ideias.
Como quando surgiu o primeiro boato, meteram o pau. Aí surgiu esse daí, será que o pessoal meteu o pau? Ficou... Porque quando é em Chico é de um jeito, quando é em Francisco é de outro, né?
Ou quando é verde é de um jeito, quando é azul é de outro, é isso?
Sei lá.
O grande assunto é que tanto Sony quanto Microsoft manifestaram interesse em colocar publicidade nos jogos, né? A princípio, né, e eu espero que fique só nesse princípio, seriam jogos free-to-play, né, não jogos que você compra, que você paga. Jogos que são de graça para você jogar. Eu vou ler a notícia aqui e a gente conversa um pouco mais sobre essas ideias, tá? Após relatar que a Microsoft está a ponderar... então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler primeiro a notícia da Microsoft, que foi a que falou primeiro.
A primeira que surgiu, né?
Isso, exatamente. Vamos fazer cronologicamente aqui o negócio. A Microsoft poderá adicionar publicidade aos seus jogos gratuitos. Segundo informado pelo Business Insider, a Microsoft está investigando a possibilidade de adicionar publicidade em seus jogos gratuitos como forma dos criadores conseguirem uma fonte extra de renda. A Video Game Chronicles acrescentou que uma fonte mencionou que a Microsoft não ficará com parte do dinheiro, pois está interessada em oportunidades que garantem mais dinheiro a quem desenvolve jogos free-to-play. No entanto, a Microsoft está a agir com cautela, receosa de possíveis críticas negativas dos jogadores e, além disso, a ideia ainda está numa fase muito inicial. A ideia será apostar em marcas de confiança e publicidades que não interferem com o gameplay. Aí eu vou para a segunda notícia que diz... que a Sony também vai poder adicionar publicidade em seus jogos gratuitos. Após relatar que a Microsoft está pensando em introduzir a possibilidade dos jogos gratuitos apresentarem publicidade, a Business Insider diz também que a Sony está investigando essa mesma possibilidade. O plano é permitir que os criadores de jogos free-to-play consigam contar com uma fonte extra de receita e a Sony ainda não decidiu se cobrará parte do dinheiro ganho com as publicidades, tal como referido no caso da Microsoft. Se eu tivesse chutado, eu falaria que sim. O rumor diz que a Sony já está testando o programa que permitirá isto e que ainda mesmo em 2022 poderemos ter os primeiros exemplos. O objetivo é apresentar as publicidades como se fossem parte do jogo. O exemplo são publicidades nos painéis publicitários nos estádios, por exemplo, ou nas ruas das cidades em jogos de esportes ou de carro, por exemplo. Em casos onde o formato do jogo assim permite, o jogador até poderá ser convidado a ver publicidades em troca de recompensa. Bom, Guga, o que você tem a dizer sobre isso daí?
Assim, do ponto de vista comercial, é algo que é palpável sim e teria como você separar o joio do trigo. Por exemplo, vou dar um exemplo da Microsoft e até na mesma da Sony, que tanto a Microsoft como Sony, existe hoje um serviço de assinatura de jogos. Sim. A Microsoft com o Xbox Game Pass e o Game Pass Ultimate, e a Sony com um monte de PlayStation Plus aí que surgiu, Premium, Deluxe, sei lá o quê, várias aí, né?
Uhum.
Vou dar um exemplo, vamos pegar um jogo free-to-play da Microsoft, que a Microsoft criou um jogo free-to-play, lá, colocar o Halo Infinite Multiplayer é free-to-play, você pode jogar de graça, não precisa ter o Game Pass Ultimate, não precisa ter o Game Pass, não precisa ter nada, você baixa lá na Steam ou baixa no loja Xbox, no console, e vai jogar, certo? Digamos assim, você que baixou gratuitamente lá, tá jogando, você teria a publicidade, beleza. Você que assina o Game Pass, talvez não teria publicidade, poderia abrir mão de, ó, não quero ver lá propaganda da Jequiti lá jogando Halo, tipo, né, um painel da Jequiti.
Você tá jogando Halo lá, aparece aqueles flashes de Jequiti, assim, no meio do
Jequiti, no meio de tiroteio. Bem na hora que você vai tirar no... Bem na hora que você vai dar um headshot no cara.
Você tá mirando, assim, com a sniper, assim, certinho pra acertar a cabeça do cara e, tum, Jequiti na cara.
Eu acho que é um modelo que viabiliza também esses jogos, fora a grana que eles ganham com microtransações, etc, etc. A Sony também pode fazer a mesma coisa. Ó, quem é assinante Game Plus, a Plus, Premium e Deluxe, não vai ver publicidade. Ou da Plus normal. Sei lá, tentar fazer ou permitir que esse pessoal que, ó, não tem Live Gold, nem tem a Plus sim, mais simples que tem, ó, vocês vão poder jogar os free-to-play de graça. Só que vai ter esse assim, é viável, só que vai contra tudo que a gente conhece no meio de videogame místico, né?
Por quê?
Algumas empresas de streaming por exemplo, ó, você que não é assinante do Spotify nem do Deezer, você consegue escutar playlists lá mediante escutar algumas propagandas ali no meio lá. E os caras são sacanas. Tipo assim, você está escutando playlist de rock lá. Aí os arrombados vão lá e colocam publicidade de sertanejo. Os caras, justamente pro cara falar, puta, eu quero assinar isso aqui pra não ouvir mais essa merda, né?
Não,
é foda.
Você entendeu? Mas o que eu ia falar
de vídeo.
É o seguinte, por exemplo.
Tem empresas de vídeo que estão fazendo isso também, streaming de vídeo.
Sim, sim. Mas o que eu ia falar, por exemplo, é o seguinte. Ali nas duas notícias que a gente leu, dá a entender que a Sony pensa numa forma um pouco mais ampla de colocar os conteúdos de marketing. Uhum. Ela pensa, inclusive, em colocar, dependendo do jogo, né, se o jogo permitir, como se fosse jogos de celular, que a gente tem aqueles 30 segundinhos para assistir um vídeo, para você ganhar uma recompensa tal,
sim,
tal, entendeu? Então, provavelmente, pode acontecer do mesmo jeito. Aí eu diria assim, talvez não impacte tanto, porque já existe um negócio, um mercado que explora muito isso, que são os jogos mobile, né? Então, assim, e as pessoas que jogam esses jogos free-to-play, elas... Grande parte delas, elas já são público também que vem do mobile, né? Porque são jogos que existem também no mobile, são jogos em comum. Então são pessoas que estão acostumadas com esse tipo de interação, né? De existir uma parte de publicidade, de você ter recompensa em torno disso. Agora, assim, eu gosto da ideia de você colocar publicidade dentro do contexto do jogo, que nem eu coloquei na nossa capa maravilhosa desse episódio, que é o Death Stranding com o Monster, né? Ele tá ali com o famoso product placement, né? Que o pessoal coloca lá, a marca do o computador Apple nas novelas, nos filmes, né? Aquele negócio. Eu acho que se for
falar,
assim...
Já...
Olha, se for desse jeito, eu acho que até em jogo que não é gratuito pode colocar. Pelo menos pra mim. Tipo assim, porque se eu for comprar aquele jogo lá que eu quero jogar, eu compro ele tendo publicidade ou não. Entendeu? Eu quero jogar. Se a publicidade for uma coisa sutil desse jeito, umas latinhas de Monster em cima de uma mesa de jantar, tal coisa. Não é invasivo.
Não é invasivo.
Não é um negócio que, tipo,
não
pô,
é invasivo,
tá,
né?
Lá, faz umas cutscene, bum, para a cutscene pra aparecer um vídeo de publicidade. Não, entendeu? Então eu acho que assim, vai ser uma coisa que vai rolar. Eu acho que no primeiro momento vão deixar só em jogos free to play mesmo. E acho que talvez pelo fato de. Porque assim, eu disse que. Eu não me importo de ter esse tipo de publicidade num jogo pago. Mas eu sou eu, né? A maior parte uma galera pode se sentir meio lesada. Falar assim, pô, eu pago 300 conto no jogo e ainda o cara quer ganhar dinheiro em cima de publicidade, além do meu dinheiro que eu tô pagando, né? Então, tipo, tem gente que fica meio assim, tipo, pô, né? Os pessoal fica lesado lá que compra jogo no PlayStation e o cara joga 6 meses depois por R$1 no Game Pass. mas assim, não é o meu caso, né?
Mas eu acho que é isso, Gatio. A questão de eles viabilizar isso daí e, tipo assim, colocar num jogo novo. Não adianta, tipo, o cara pegar aquilo que eu falei do Halo Infinite. agora vai ter, puta, aí acho que é sacanagem, acho que tem que, ó, lançar um jogo novo free to play, ou uma temporada nova, a partir de agora vai ser assim, se vocês não quiserem ter publicidade, vocês podem assinar o Game Pass, podem assinar o PS Plus, que vocês vão ser liberados, entendeu? Achar uma forma também de amenizar isso também e eles ganharem dinheiro, né? Porque, né, é free to play até a página 2, né? Então, eu acho que é viável, dá pra fazer. Tem esse daí que você falou do jogo pago, mas até o Thiagão comentou aqui no chat, ele falou assim, ó, Product Placement até enriquece o jogo dependendo da situação, traz o contexto pro jogo, tem coisa a ver como muitas vezes na novela, no filme, em seriados, eles têm a ver com o contexto ali, eles se aproveitam de uma situação pra fazer a publicidade, né? Então, eu também não me incomodo, Gati, sinceramente, com essa questão de parecer um jogo pago, desde que faça parte do contexto ali, né? Em novela, você vê que é forçado pra caramba lá, aparece o cara lá lavando roupa.
É, fala, o cara até segura, né? Assim, o homo, assim, na câmera. Assim.
Coisa o homo.
É. Pô, pegaram aqui o homo, aí pega a câmera e dá um foco no homo, assim. É um negócio pouco sutil, né? É, pra aproveitar que você puxou o chat aqui, o Papai Platina falou que a Sony não conseguiu nem monetizar a parada dos troféus. Nunca vai monetizar essas propagandas. Que parada dos troféus é essa que eu não tô lembrado?
Então, monetizar os troféus também não... Ah, não sei, eu sei que tinha um programa de... Tipo o Rewards da Microsoft, porque a Sony queria fazer, mas que tem a ver com troféus, né? Platina, etc, etc. Que de alguma forma ia ter o Rewards deles nesse sentido e não vingou, né? Pelo menos aqui no Brasil não apareceu. Começou na gringa essa parada, mas não desenvolveu. Nunca mais ouvi falar o que fim levou. Como diria Milton Neves, que fim levou, não sei dizer, né?
O Chris chegou, o Chris lá, boa noite, né? Fala, Chris, boa noite.
No chat, my name is Chris. Ali ele falou, pelo que eu entendi, a pauta é propaganda em jogo pago. A EA tentou fazer isso no UFC 4 e a galera criticou muito a ponto deles desistirem da ideia. Mas, por exemplo, você jogando, às vezes faz parte do contexto. O FIFA, por exemplo, lá, você joga o FIFA 21, FIFA 22, você joga os campeonatos lá que são, que tem a... Como é que chama? São licenciados, né? A Champions League, Libertadores. Na publicidade aparecem as marcas que patrocinam o torneio. No caso, patrocinam o torneio. O cara licencia a Champions League, ele é obrigado a divulgar nas placas ali do jogo, do videogame, as patrocinadoras da Champions League real. Então você tá jogando lá no Xbox, tá jogando o FIFA 22 lá, e aparece lá na Champions League propagando Play 4, Play 5 e Play 4. Fala, porra, né? Então, é algo estranho, né? Mas é uma situação, por exemplo, em que a propaganda faz parte do contexto e que tem a ver com o acordo comercial do licenciamento,
eu acho que
pra
esse tipo de jogo, né?
Então, eu não sei, é algo...
Esse jogo de esportes é o lugar perfeito, né? Porque...
o Chris comentou que no UFC tinha a ver com o contexto, porque as transmissões têm a ver, né? Com a transmissão de televisão, o replay. Na Fórmula 1 também tem lá os patrocinadores do cronômetro lá.
Os painéis lá do campo mostra patrocínio direto e tal. E é uma coisa que, assim, o público que joga FIFA, ele é um público que gosta de futebol, né? E um público que está acostumado com esse tipo de coisa de estar assistindo futebol na televisão e ver propaganda. Coisa. Então eu acho que dentro do jogo ele vai soar completamente natural pra ele, sabe? Eu acho que esses jogos, um Resident Evil novo da vida, que tem um problema, assim, pra colocar uma coisa desse tipo dentro dele, né? Tipo, tem que ser um product placement lá muito bem colocado pra não quebrar o clima, não quebrar toda a imersão que você quer trazer pra história, por exemplo. Então, mas eu acho que o grande desafio vai ser você colocar nos consoles, mesmo que sejam jogos free-to-play, essas propagandas como se fossem propagandas de celular mesmo, né? Tipo, aquele bannerzinho que sai de baixo e vai pra cima, assim. Podem colocar, por exemplo, numa tela de carregamento, entendeu? Tipo, enquanto carrega ali, sobe um bannerzinho.
Você pega o Fortnite da vida, quando tá enchendo a sala ali, né? Tipo assim, tem 100 jogadores
ali. Exatamente, entendeu? Pode ter algumas situações que favoreçam, né? Então, é uma coisa que a indústria vai testar esse ano e eles vão enfiar a goela abaixo da gente. Né? Pode ser, sei lá, pode ser que a experiência no começo seja horrível, mas eles vão continuar enfiando a goela abaixo pra...
Estão tentando enfiar aqueles NFTs, né?
Então, é verdade, né? A Ubisoft tentou, colocou no Ghost Recon lá e parou de produzir coisa pro jogo, descontinuou o negócio da NFT, o cara comprou a calça lá do Ghost Recon na NFT, ficou com 2 meses do produto lá, agora tem um negócio que ele gastou uma grana e não serve pra porra nenhuma. Parabéns. Parabéns, você que comprou a NFT do Ghost
Papai Recon. Platina falou, Resident Evil tem um boneco do Mega Man. O Chris falou, Arthur Morgan, sem barba, não dá não. E o Thelma falando que fazer isso é a mesma coisa do Gran Turismo 7 cobrar pelos carros. Você já paga pelo jogo e tem que pagar pelo conteúdo, no caso, com propaganda. Se for, aí o Thelma fala que for free-to-play, beleza. É o que a gente comentou, eu também acho que no free-to-play é beleza. E que se for, eu acho que conteúdo de um jogo pago tem que ter a ver com contexto até pra criar um vínculo com a realidade, né? Essa do tela do load eu achei massa. Essa dica é um oferecimento de Tostines. O Papai Platina falou aqui.
É uma coisa que acontece muito em transmissões americanas, por exemplo, né? Tipo, as transmissões americanas, por exemplo, eu gosto de NFL, eu assisto, né? A Tostines lá, ela tem um nome do... Ela dá nome a um quadro lá dentro da narração, dentro da transmissão do jogo. Tipo, Tostines Statistics, por exemplo. Aí aparece lá uma estatística com a barra da Tostines em cima, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que pode rolar dentro dos videogames tranquilamente, entendeu? O jogador vai apertar o start lá pra ver as estatísticas do jogo dele, aparece estatísticas apresentadas pelo Motorola.
Vocês estão ligados aí que tem os torneios agora tem o nome do patrocinador, né? Cicred Campeonato Brasileiro, Santander Libertadores. Daqui a pouco vai lançar um jogo aí também com o nome do patrocinador. Gears of War Monster, né? Tipo, Monster.
eu fiquei pensando aqui em algum jogo que poderia rolar isso. Mas não consegui ser tão criativo nesse momento. Olha lá, você monta uma escada no Death Stranding e oferecimento Leroy Merlin.
Tá vendo? Xbox bateu recorde de receita nos primeiros 3 meses de 2022, o melhor trimestre fora do período natalício. A Microsoft anunciou aos investidores que o seu departamento gaming bateu recordes de receita nos 3 primeiros meses de 2022, o melhor trimestre da companhia fora do período natalício. As receitas geradas pelo gaming subiram 6% sobre o mesmo período de 2021, chegando aos 3,74 mil milhões. Que de Portugal, né? São 3 bilhões, quase 4 bilhões de dólares. As receitas do conteúdo Xbox e serviços cresceram 4% em relação ao ano passado, através do crescimento das assinaturas do Game Pass e venda de jogos first party, que compensaram o declínio na venda dos jogos third party. Apesar dos problemas de estoque, as receitas geradas pela venda de consoles subiram 14% graças à contínua procura pelos Xbox Series. Segundo revelado, os conteúdos e serviços representam 81% da receita e a venda de consoles 19%. É o melhor início de um ano de sempre para a divisão Xbox. Inclusive supera o Xbox 360, né?
Inclusive teve uma estatística aí, agora não vou lembrar os detalhes, mas parece que nos primeiros 17 meses o Xbox Series ele já superou, ele vendeu mais que o Xbox 360, né?
O que é incrível, na verdade, é que a questão da escassez do estoque por conta dos semicondutores, né? Então o que surpreende é que mesmo com escassez vendeu mais. E o que isso quer dizer? Que o 360 naquela época não tinha escassez de estoque, não tinha esse problema que temos hoje, então ele podia ter vendido muito mais, né? Então, e é que desenvolveu bastante, cresceu bastante o mercado de jogos, né? Eu acho que essa questão do gaming no celular, de jogar o mobile, trouxe muita gente que começou no celular e tá vindo pro console, né? O Game Pass mesmo, os serviços de subscrição, de assinatura, traz mais público, o cara se interessa por comprar um console. Então acho que, mais do que nunca, como diria o Faustão, né? Por causa da pandemia também, né? Galera, um público aí que talvez não tivesse interesse em console passou a ter. Então acho que é um dos grandes momentos da indústria de jogos. Todos os consoles estão vendendo muito bem, não vendem mais porque não tem estoque, né? Nintendo Switch vendendo mais que água no deserto. Então, eu acho que é um grande momento da indústria de games aí em vendas, né? Pelo menos de consoles, assim. É um grande momento. E só não teve um impacto maior porque não tem estoque, não tem semicondutor, não tem chips para fabricar, né? Mas é incrível. Parabéns para a Microsoft que eu acho que ela maximizou aí as suas vendas através dos serviços que ela começou a oferecer com Game Pass, né? Eu tava vendo algum pessoal na internet dizendo que a Microsoft teria comprado exclusividade, não é exclusividade, é preferência na produção de chips dos semicondutores. mas não achei subsídios que me indiquem que isso é realidade ou que é verdade. Mas se for também, errado não tá. Quem tem dinheiro, faz dinheiro, né? Então, porque a Sony também teria a possibilidade de fechar contrato se fosse o caso, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com o Game Pass, com o xCloud, com tudo que a Microsoft fez de certo na estratégia dela para essa geração. Ela só tá pecando em um quesito, que é os jogos first party, que ainda estão para sair, que ainda estão no forno, porque demora. São coisas que demoram. Então, eu acho que ela tá colhendo o que ela plantou de bom desde o Xbox One X, lá em 2017, né? Então, e o Game Pass, né? Então, eu acho que todo mundo tá forte, né? Então, o PlayStation 5 tá vendendo bastante, o Xbox, coisa que não vendia na época do Xbox One, não vendia bem, tá vendendo bem também, tá parelho, tá chegando. Então, a Microsoft tá de parabéns aí. O Phil Spencer realmente mudou a história do Xbox, né? Desde que ele entrou ali na divisão do Xbox, ele mudou e trouxe uma luz no fim do túnel aí. Tanto que é lucrativo pra caramba, cara. O Satya Nadella, o presidente da Microsoft, CEO da Microsoft, tá dando carta branca pro Phil Spencer. E eu digo, se o Phil Spencer conseguir continuar o que tá fazendo, ele é seríssimo candidato a se tornar o próximo CEO da Microsoft. Não só do... Porque ele tá fazendo um puto trabalho como presidente do Xbox, né? Como cabeça do Xbox. Então, se ele continuar nessa tomada, ele pode ser o próximo presidente da... Pro CEO da Microsoft. Eu acho que é o próximo degrau da carreira dele.
E uma das coisas que mostram que o caminho que a Microsoft está trilhando em focar nessa questão de serviços é isso que a gente viu aqui, né? Tipo, ela teve o melhor trimestre, basicamente, da história, tirando o período de final de ano ali, de Natal, né? O último trimestre do ano. E 81% dessa receita aí, recorde, foi com conteúdos e serviços. A venda de consoles foi de 19%. Né? Então é uma coisa que se esses números não provam que a Microsoft acertou muito em ser a primeira a caminhar para esse tipo de modo de se fazer videogame, né? Não sei mais o que vai comprovar, entendeu? Porque agora a gente vai começar a ver essas coisas acontecerem pro lado da Sony também, porque a Sony vai lançar agora em junho, né? Inclusive acho que tá no nosso bloco de rapidinhos a data que foi confirmada pro novo PlayStation Plus ser lançado aqui.
Eu também não lembro, mas...
Qualquer coisa a gente fala. Sim. Também, mas é em junho, né? Agora a gente vai começar a ver, eu acredito que no próximo primeiro ano ali desse serviço da Sony ficando mais robusto, né? A gente vai ver esses números também se aproximarem na parte da Sony, né? Porque o serviço, eu tenho certeza que o serviço da Sony ele não é comparado com o Game Pass atualmente, mas ele vai, com o passar do tempo, ficar robusto sim, porque a Sony vai ver que isso daí é o caminho que ela precisa seguir, entendeu? E a Sony, com a qualidade dos produtos que ela tem, né? Aí eu tô falando questão de jogos, né? Se a Sony pegar e conseguir entender o casamento dos jogos que ela tem, que são jogos de excelente qualidade, para um serviço de uma qualidade ótima, imagina o que isso é capaz de fazer, entendeu? Em questão de receita de serviços e conteúdos para a Sony. Então, assim, a gente vai. Eu prevejo em 2023 a gente vai estar fazendo um quest e a gente vai estar falando esses números do lado da Sony. A Sony vai conseguir entender que o processo é esse e eu acho que ela vai chegar aí. Mas, então, cara, pô, eu acho que. Concordo com tudo que você falou, Gu, com relação ao Phil Spencer. Eu acho que ele tem. Ele tem todo o gabarito para poder um dia ser um CEO da Microsoft como um todo, né? Porque ele entende, acho que, do mercado de tecnologia. A gente já viu que ele entende desse mercado. E o cara conseguiu pegar um Xbox que tava ruim, né? Tipo, Dometric lá, quem não lembra de Dometric?
Eu diria que corria sério risco de Xbox morrer como marca de videogame.
Nós poderíamos
cara.
Estar em 2022 sem Xbox existindo. Não tem Xbox.
Inclusive, fica a dica de assistir, quem não assistiu ainda, eu terminei de assistir fim de semana passado, retrasado. Aquela série de documentário que a Microsoft liberou no final do ano passado. Inclusive, tem um capítulo desse daí que fala sobre o Xbox One, né? Na época, quando saiu o Dometric e entrou o Phil Spencer e ali o consenso era geral da equipe de Xbox. Falou, galera, que cagada. E justamente isso que a gente comentou, perigava do Xbox não existir hoje, não ter uma nova geração. Os funcionários, a equipe, falou isso, falou, olha, passou pela nossa cabeça que aquela era a última geração de Xbox, que a gente não estaria pensando em fazer um novo console.
O Chris colocou ali, ó, sem o Phil estaríamos dependendo de Sony e Nintendo hoje, estaríamos perdidos. Imagina um cenário sem Game Pass, sem Xbox, a gente tendo que pagar, a gente tendo que se sujeitar às políticas de consumidor da Sony e da Nintendo. Que maravilha.
A Microsoft faz umas cagadinhas ainda, né? Vide o Windows 11,
faz,
né?
Faz. Vide... Exato.
É. Os caras, eles tentaram... Justamente o que a liberdade que estão dando no Game Pass, no Xbox One, tipo, o cara... De transição de geração, tal, tal, tal. O Windows 11 falaram, não, só vai instalar quem tiver essas máquinas aqui, ó. Quem tiver o processador tal, não tiver o, não sei o que lá, TC 2.0, não vai poder instalar. Vai ficar no 10. É, tanto que o 10 até continua como maior ainda é, coisa. E tem um outro Windows lá qualquer, é um outro Windows mais antigo, ainda é o segundo Windows mais usado.
O Vista?
Puta, não lembro agora. Eu vi uma pesquisa, mas não lembro o nome. É um Windows antigo, é o segundo mais usado. O Windows 11 não é o segundo mais usado ainda.
É, porque o Vista também...
É, a Microsoft tem essa, né? Ela faz um Windows bom, um Windows ruim. Um Windows bom, só que ela fez dois bons, né? Fez os, não, calma aí. Ela fez o 7 muito bom, o 8 cagou. Aí ela fez o 10, o 10 muito bom, cagou no 11.
Vamos aqui lembrar, fazendo um disclaimer.
Eu falo que o Tamo lembrou aqui, é Power On, é o nome do documentário. Tá lá no canal do YouTube do Xbox Internacional. E tem legendas em português lá, é só colocar lá o CC, o Closed Captions, né, e colocar em português.
Ah, o Thiago falou que deve ser o Windows 7, segundo
ele. Não, eu acho que é um outro mais, é o mais antigo, porque a galera do Windows 7 conseguiu migrar pro 10, porque de forma mais...
Mais antigo ainda.
De forma fácil, era só colocar lá e atualizar pro 10, né, então é um outro Windows mais
foi
antigo
ainda. Foi do 98 ainda. Pro 2000? Bom, mas não vem ao caso aqui, mas eu só queria fazer um disclaimer que, assim, apesar de a gente elogiar aqui Microsoft, a gente tem que lembrar que é uma empresa e a empresa busca lucro, tá? Então não há santos nesse rolo, tá? Ela só é a empresa que está melhor nesse momento com relação a políticas pró-consumidor. Até porque ela pode, porque ela tem mais dinheiro. Vamos para a próxima, Guga? Agora falando sobre Nintendo, né? Essa outra empresa maravilhosa aí do mundo dos joguinhos. Emuladores de Game Boy e Game Boy Advance para Switch parecem ter sido descobertos, juntamente com a lista de jogos. Segundo informações não oficiais que estão espalhando pela internet, foram descobertos arquivos no Nintendo Switch que incluem referências aos emuladores para Game Boy e Game Boy Advance. Um recente data mine desses arquivos da mais recente atualização do Nintendo Switch revela a introdução dos emuladores desenvolvidos pela NERD, Nintendo European Research Development, na França, e sugere que a Nintendo está pronta para anunciar e ativar a funcionalidade a qualquer momento. A lista descoberta e que está circular inclui ainda 30 jogos do Game Boy Advance que foram testados neste emulador, mas isso não confirma de imediato que a Nintendo se prepara para lançar todos os 30 jogos de uma vez. Provavelmente não, né? A gente vê aí a Nintendo colocando joguinhos no Nintendo Switch Online, dois por mês. Em 2019, Oatmeal Dome, um dataminer dedicado à Nintendo, descobriu que o app do Nintendinho, do Nintendo Switch Online, já incluía referências a 4 emuladores chamados Kakshikashi, Kanoi, Jiyoku e Count. No entanto, chegaram os emuladores de Nintendo 64 e Mega Drive ao console, elevando para 4 o número de consoles retrôs na mais recente máquina da Nintendo. Agora foi descoberto que o Ryoko é o emulador de Game Boy, enquanto o da Advance é chamado de Sloop. Eis a lista dos jogos descobertos dentro desse datamine que os caras fizeram. Deixa eu ver aqui. Eu vou me falar rapidinho, tá? Porque um pouquinho de jogos aqui. Do Game Boy Advance. Astro Boy, Omega Factor, Car Better, Joy, Castlevania, Isle of Sorrow, Castlevania, Circle of the Moon, Choo Choo Rocket, Drill Dozer, Fire Emblem, The Sacred Stones, F-Zero, Maximum Velocity, Game & Watch Gallery 4, Golden Sun The Lost Age, que é uma série muito amada por muita gente, Gunstar Super Heroes, Harvest Moon, Friends of Mineral Town, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kirby and the Amazing Mirror, Korokoro Puzzle, Happy Paneshu, não faço ideia que seja isso, Kurukurukururin,
Kurupira,
esse aqui também não faço ideia que é, Lufia The Ruins of Lore, Mario & Luigi Super Saga, Mario Golf Advance Tour Mario Kart Super Circuit, Mario Golf Advance Tour, Mario Kart Super Circuit, Mario Party Advance, Mario Tennis Power Tour, Mario vs Donkey Kong, Mega Man Battle Network 5, Team Proto Man, Mega Man Battle Network 2, Mega Man 03, Metroid Fusion, ó, muito bom, Metroid Zero Mission, muito bom também, Mr. Driller 2, Ninja 5-0, Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team, Pokémon Pinball Ruby and Sapphire, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. Super Mario Advance 4, 2 pontos, Super Mario Bros. 3, Super Robot Tyson Original Generation, Tactics Ogre, The Knights of Lodis, Wario Land 4, WarioWare, Mega Micro Games, tá acabando, gente, Yoshi Island, Super Mario Advance 3 e Legend of Zelda The Minish Cap. E aí, pra Game Boy, 4 jogos, Legend of Zelda Link's Awakening DX, Super Land e Tetris. Cara, ó, assim, eu acho que a gente tem precedentes aqui de que provavelmente isso vai chegar, né? Então, porque esse Dataminer já tinha encontrado os emuladores Nintendo 64 de Mega Drive lá atrás e de fato chegaram, né? Provavelmente Game Boy Advance vai acontecer também. O problema é, a grande questão é como a Nintendo vai fazer isso, né? Tipo, provavelmente a Nintendo vai colocar isso daí naquele tier mais caro, né? Que é o Nintendo, o Família lá, o Nintendo Switch Family lá. E aí a Nintendo não vai jogar esses jogos tudo de uma vez só. A Nintendo não vai queimar pavio desse jeito. Ela vai jogar os joguinhos tal qual ela joga os de NES e de Super Nintendo até hoje, né? Que ela joga 1, 2 joguinhos por mês, aqueles joguinhos que a gente às vezes nunca ouviu falar, né? E eu acho que a Nintendo vai partir para esse caminho aí, de colocar no tier mais caro, né? No Nintendo Família lá e jogar desse jeito. E é uma coisa legal, porque o Game Boy Advance é um console que ele é muito portátil, console, né? Ele é um portátil que ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito famoso e querido por muita gente, né? Que é um dos melhores portáteis que a Nintendo teve, segundo muita gente. E ele tem bons jogos, por exemplo, o Zelda Minish Cap, que é um Zelda que todo mundo elogia muito, e eu sempre tive interesse de jogar, né? E agora, se ele vindo pro serviço, seria excelente, né? Tipo, ou pegar jogar um Zeldinha Minish Cap lá nesse serviço da Nintendo, no Switch, no portátil da Switch. Maravilhoso. Eu gostei bastante dessa ideia. Tomara que venha e tomara que a Nintendo não invente, só por causa também desses novos emuladores, ela não invente um novo tier ali de inscrição, né? Pagando a parte, né?
Pagando a parte.
Nada, né? Que a Nintendo possa fazer isso.
Como fez do Mega, né?
Exatamente. É. Tem algum desses jogos aqui que você... tem interesse? O que você acha legal? Que você gostaria de jogar?
Ah, nunca fui muito, muito fã de portátil, então não tenho nenhum que... Assim, na quando era criança, vai, da criança barra adolescente, antes de pré-adolescência, eu jogava Game Boy normal, Game Boy tradicional, né? Então, mas só, depois disso eu não tive mais nenhum tipo de contato com jogos, e então não tenho interesse nesses daí, não. Mas de repente experimentar a curiosidade, né? De ver esses Zeldas aí, Mario... Algum Mario.
Esses daí. Mario. Zelda. Eu tenho interesse também por esses Metroids do originais do Game Boy.
É, o Metroid também.
O Fusion e o Zero Mission. Que
é mais curiosidade mesmo.
Devem ser muito bons. Bom, vamos para as rapidinhas então?
Gato, antes de prosseguir, deixa eu fazer o seguinte. Nossa senhora, travou. O podcast não é de... É, você viu? O podcast é de games, né? Mas eu falei alguma coisa do Windows e tal. Eu vou corrigir a informação. O Thiagão tem razão ali que ele falou. O que eu ia falar é o seguinte, ó. O Windows XP tem mais usuários do que o Windows 8, aponta a pesquisa. Eu localizei aqui a notícia de 14 de abril, né? E aqui foi feita uma pesquisa por um instituto ali de pesquisa, ó, lançada em outubro do ano passado. Então, temos aí praticamente 6 meses de lançamento do Windows 11, praticamente. Tem uma baixa taxa de adoção até o momento, chegando em perder em número de usuários para o Windows XP, cuja estreia aconteceu há mais de 20 anos, é o que aponta a pesquisa feita pela Lance Weeper, divulgada no dia 13 de abril. Aí aqui fala, por exemplo, de acordo com o gerenciamento de ativos de TI, a nova geração do sistema operacional da Microsoft está presente apenas 1,44% dos computadores no mercado. Por sua vez, o Windows XP, lançado em 2001, ainda é encontrado em 1,71% dos dispositivos em todo o mundo. Aí aparece a tabela lá de Windows porcentagem. Windows 10 é líder absoluto com 80%, 80,34%. Em segundo lugar, conforme o Thiago falou, realmente, eu me confundi ali na coisa, na estatística, o Windows 7 é o segundo mais bem utilizado, com 4,70%. que aconteceu? Por que, que tem 80% de Windows 10? Porque a Microsoft disponibilizou gratuitamente o upgrade do 7 para o 10. Independente se o cara tinha a versão pirata, a versão original, eles conseguiram fazer um negócio muito bem feito. Então, pouquíssimas pessoas têm Windows 7. E o Windows 8 ainda está em 1,99%. Então, pra você ver como a Microsoft bate cabeça ainda em algumas áreas, né? Ela dificultou o acesso ao Windows 11 por hardware. Você tem que ter um processador a partir de tal geração.
Cheio de
e tem que ter um sistema de proteção. Exatamente. É o caminho que ela escolheu, né? Você pode ver que nos games ela optou pela liberdade, joga onde quiser, como quiser, não sei o quê. Porém, na questão do software aí de sistema operacional, ela tá limitando o acesso da galera. Não sei como é que vai ser futuramente, se ela vai se manter irredutível assim ou não, né? Mas é isso, é só um disclaimer aí, corrigindo aí a informação que tinha passado errado. Vamos para as notícias rapidinhas de games aí.
Momento tecnologia aqui no Quest. Então vai, Google, puxa a primeira aí, pode ir embora.
Ah, eu fui puxar ali, dessa que você colocou o link, tem que ser assinante, então eu achei uma outra fonte aqui, ó. Acionistas da Activision aprovam venda à Microsoft. Uma esmagadora maioria de 98% dos acionistas e investidores da Activision Blizzard votaram a favor da venda à Microsoft. A reunião especial correu hoje, dia 28 de abril, e foi criada especificamente para isso. Como previsto, quase todos votaram com um sim para declarar que estão a favor do negócio com a Microsoft. Bob Kotick falou com satisfação e contentamento dessa decisão, que encara como uma demonstração dos investidores que também acreditam que com a ajuda da Microsoft serão capazes de criar conteúdos ainda melhores para os jogadores, melhores oportunidades para os funcionários com maior foco para melhorar as condições de trabalho. Agora que parte do processo está resolvido, a Microsoft apenas terá de esperar pela habitual investigação das autoridades competentes e ficará pronta para se tornar a dona da Activision Blizzard. As autoridades dos Estados Unidos estão executando procedimentos normais e avaliando possíveis injustiças perante as leis de concorrência. Foi 98% a favor, cara. Esmagadora maioria.
Houve um bafafá na internet. Dizendo que provavelmente os acionistas fariam alguma linha dura ali de aprovação dessa compra aí, porque a gente até leu aqui, né, algumas notícias de que os caras estão comprando por muito menos do que a gente vale, a gente está perdendo dinheiro nisso daí. Basicamente a ideia geral era essa daí, né? O próprio Jason Schreier, ele postou, que o jornalista da Bloomberg lá, ele postou algo, ele postou uma notícia essa semana que provavelmente a Microsoft enfrentaria muitas dificuldades de ter isso aprovado com os acionistas por causa dessa... entre outros assuntos, né? Obviamente, por causa desse sentimento, mas passaram por cima, né? Tipo, 98%, os caras devem falar assim, vende esse negócio e me dá o meu dinheiro e beleza.
Exatamente.
Agora, como a notícia diz, né? Tipo, a primeira etapa está concluída, né? Tipo, os acionistas precisavam aprovar essa venda. Então, está aprovado pelos acionistas. Agora, todo o trâmite governamental ali de lei antitrust americana vai começar, de fato, a acontecer, né? Tipo, que é aquilo tudo que a gente vem falando, né? Tipo, eles vão analisar se esse tipo de compra é nociva ao mercado, é nociva ao consumidor, o que isso representa num todo dentro do mercado de tecnologia, do mercado de videogames, e vai aprovar ou não essa compra, para daí ela de fato acontecer, e aí acontecer tudo que a gente aguarda como consumidor, né? Que é todos os códigos aparecendo no Game Pass, essas coisas.
O Chris acabou de falar aqui, ó. Eles precisam acelerar essa aquisição. Quero maratonar os códigos quando entrarem no Game Pass logo. Como o Thelmo já é uma outra vertente, ele falou assim, só quero saber quando o Candy Crush chega no Game Pass com conquistas. É um querendo jogar COD e outro querendo jogar Candy Crush. Você vê a diferença do... Né?
Tá vendo? O jovem quer jogar COD e o velho quer jogar COD no celular. Bom, vamos lá para a próxima notícia aqui do nosso bloco de rapidinhas. Os jogos da PlayStation Plus de maio foram revelados. E eles são FIFA 22, Tribes of Midgar e Curse of the Dead Gods. Deixa eu ver aqui se temos as datas. Eles já estão, eles vão estar disponíveis a partir do dia 3 de maio, né? Que é essa terça-feira da gravação desse episódio. E vão ficar disponíveis para você resgatar até o dia... até a primeira segunda-feira do mês seguinte, de junho, né? Que vai ser dia... Deixa eu ver aqui no calendário. Primeira segunda-feira de junho. Dia 6. É. Você vai poder resgatar até o dia 6 de junho. Porque dia 7 já entra os jogos de junho. Então você só vai poder resgatar daí os jogos de junho. Tá? Então é isso, ó. FIFA 22 para PlayStation 5 e PlayStation 4. Tribes of Midgar para PlayStation 5 e PlayStation 4. E o Curse of the Dead Gods para PlayStation 4. Tá? Muito bom, eu gostei, gostei. FIFA 22, né? Gigante, né? Apesar da gente não ser consumidor, não gostar, a gente aqui no Multistep, não dá pra negar que é gigante, né? Esse Tribes of Midgar não me interessou muito quando eu vi lá no lançamento, mas a galera costuma dizer que se você jogar co-op, jogar com a galera ali, assim, jogar multiplayer, é gostoso. E esse Curse of the Dead Gods é um jogo bastante elogiado aí. É um jogo se não me engano, é uma espécie de roguelike, um combate um pouco mais cadenciado, assim. É uma coisa legal, bem bacana.
A próxima notícia, PlayStation 5 recebe o VRR, né? Vou falar em português mesmo, VRR, que seria a tradução, isso aí seria a taxa de atualização variável. É uma tecnologia que tem que ter na televisão, a televisão tem que ser compatível, e o equipamento videogame também tem que ter. Até essa semana, somente os consoles Xbox Series, né, dessa geração, que tinham essa tecnologia, né? E isso é uma tecnologia que permite, vou ler aqui, ó, permite que a taxa de atualização se ajuste em tempo real ao utilizar TVs e jogos compatíveis com o VRR. Os resultados irão variar conforme a televisão que estiver utilizando. Então, é uma tecnologia que permite que o seu frame rate fique mais estável e proporcionando, inclusive, até maiores frame rates em alguns determinados jogos. Ele vai sincronizar conforme a necessidade, conforme a TV, o processamento da TV e do videogame fazem ali, né? Deixa eu ler aqui a notícia de forma agora mais certinha. O PlayStation 5 já permite ativar a funcionalidade VRR, uma surpresa que ficou disponível sem aviso por parte da Sony. Na segunda-feira passada, a PlayStation anunciou que o VRR seria adicionado à sua mais recente console, o seu console mais recente, é português de Portugal, que é foda, nos próximos dias. Daí não especificou a data, mas durante o dia de ontem, né, 27 de abril, a funcionalidade ficou disponível sem novo anúncio. Após iniciar o PlayStation 5, deve ir até as configurações, selecionar vídeo, escolher saída e habilitar ali o VRR que está disponível agora. Ao selecionar VRR, o console verificará se sua TV é compatível com a tecnologia e, se for, ficará ativada para os jogos compatíveis. Também pode colocar na opção automática, que vai verificar se o jogo é compatível ou não. Em alguns casos, será necessário ativar na televisão também essa função. Não são todas as TVs que têm já ativado de modo automático. Aí aqui passa uma lista de jogos que tem atualização para essa tecnologia. Não são todos os jogos, né? Tem Astro's Playroom, o COD Vanguard, COD Black Ops Cold War, Deathloop, Destiny 2, Dirt 5, Spider-Man remasterizado, Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank, Resident Evil Village, Rainbow Six Siege, Tiny Tina, se tem alguns aí. Tribes of Midgard, que vai entrar aí na Plus, né? Também recebeu atualização. Demorou, mas chegou.
Bom, continuando aqui com PlayStation, a PlayStation vai exigir demos de 2 horas para os novos jogos no PlayStation Plus Premium, né? Que é aquele PlayStation Plus lá que vai ser lançado ainda. Os desenvolvedores de jogos agora serão obrigados a criar demos de jogos cronometrados para assinantes do PlayStation Plus Premium. No futuro, qualquer jogo que custe $34, aqui não encontrei nenhuma notícia com preço em reais, tá? Mas para ter uma base aí, jogos que custem $34 ou mais vão ser obrigados a ter uma demo do jogo para o serviço de assinatura da Sony, que dure pelo menos 2 horas, esse demo. De acordo com o relatório da Game Developer, muitos estúdios receberam essa notícia em uma nova atualização no portal de desenvolvedores da Sony, e supostamente não houve nenhuma comunicação anterior sobre tal mudança. Esta nova política não se aplica retroativamente, nem aos jogos do PlayStation VR. No entanto, os desenvolvedores que planejam lançar jogos para PlayStation no futuro terão que aderir a essas diretrizes atualizadas. Deixa eu ver aqui, tem uma notícia, tá meio grande aqui no site que eu peguei. Eu fui na IGN Brasil pra ver se tinha o preço em português.
Até porque, por enquanto, é um rumor ainda, né?
Isso, um rumor, né? Não é nada confirmado pela Sony, realmente. Acredito que isso vai ser confirmado quando o serviço, de fato, for lançado, né? A gente vai ver se isso realmente vai acontecer ou não. Mas isso vai acontecer para as desenvolvedoras cujos jogos estão dentro do serviço, né? O jogo vai entrar no serviço, a Sony vai comunicar para a empresa que ela precisa fazer uma demo de 2 horas daquele jogo lá para poder deixar disponível lá. Beleza, é isso aí. Não tem nem o que falar sobre isso daí, porque...
Nossa, Eurogamer de Portugal deixa a gente...
Tá assim, vocês estão reclamando demais do Eurogamer de Portugal, eu vou começar a não pegar mais notícia lá, hein?
Eu vou ler aqui, processo de discriminação contra a PlayStation fraqueja. Fica estranho, não tá errado, mas fica estranho,
fraquejou,
né? Juiz descarta uma grande parte das alegações por falta de provas. O processo legal contra a Sony, acusada de discriminação na PlayStation, perdeu muitas das forças por falta de provas. O caso apresentado ao tribunal em novembro de 2021 por Emma Maidel, ex-analista da PlayStation, alegava que a companhia pagava menos às mulheres do que aos homens em cargos similares e que as mulheres não recebiam o mesmo direito a promoções. Majo alegou ainda que foi despedida sem justa causa após apresentar queixas sobre discriminação contra mulheres na Sony Entertainment America. Segundo avançado pela Axios, o juiz decidiu que uma grande parte do caso não é apoiado pelas provas, mas ao contrário do que a Sony pediu, não deu o caso por encerrado. Alguns elementos do processo legal vão seguir em frente, os que estão relacionados com o despedimento de Majo e qualquer violação do direito de relatar acontecimentos.
É só um complemento daquela notícia que a gente já deu, né, alguns episódios atrás aí, sobre esse processo que estavam movendo contra a Sony de assédio e discriminação.
Os quests são oferecimento de Central e Eurogamer PT. E Copo Stanley quando o Victor participa, segundo o Cris.
Já falei do Central, porque é um dos únicos sites que a pessoa não bota a cara lá, o cara só fica falando, então eu consigo usar as imagens. E eu tenho parabéns pro cara, pro CEO dele, porque sempre que eu digito os termos lá, ele é um dos que aparece nos primeiros, então, parabéns. Mas não sou consumidor, não. É, porque eu conheço a fama. O Eurogamer Portugal é culpa do Gustavo, tá? Porque eu pegava só no The Enemy. Aí o Guga falou assim, eu gosto de ir lá da Eurogamer, que lá é bem organizadinho as notícias lá. Aí eu comecei a ir lá.
Pior que é, né?
Realmente é bem organizadinho. Aí eu comecei a pegar só de lá, agora tá reclamando. Eu vou voltar a pegar do DM.
Não,
lá,
não reclamo não. Eu prefiro.
E o Copo Stanley, hoje o nosso patrocinador do Copo Stanley não está aqui. Mas, sabe uma empresa que deve ter Copo Stanley por lá, Guga? Com certeza, deve ter. É a Insomniac Games. Insomniac Games está recrutando um trabalhador para um novo projeto multiplayer. A Insomniac Games, estúdio responsável por sucessos recentes como Ratchet & Clank e Marvel Spider-Man, está procurando um talento para o seu mais recente projeto. Essa informação foi compartilhada pelo chefe tecnológico da Insomniac Games, Sean McCabe, na sua conta do Twitter. No post, você pode ler, a Insomniac está à procura de um Senior Gameplay Manager para nos ajudar a construir uma equipe de engenharia de classe mundial para o nosso novo projeto multiplayer. Fecha aspas. Juntamente com o texto, foi ainda postado um link que te leva para a página de oferta da vaga, né, onde você pode ver maiores detalhes e também se candidatar se você quiser trabalhar na Insomniac. Nesta página é possível ler que o estúdio procura uma pessoa com, abre aspas, paixão por jogos multiplayer e uma experiência sólida em tecnologias multiplayer e práticas de desenvolvimento. Que jogo será este? Vale a pena notar que o estúdio está, de momento, trabalhando em Marvel Spider-Man 2 e Marvel Wolverine, se bem que esta oferta não tem nada a ver com esses jogos. Estranho, né? Tipo, porque realmente a Insomniac não deu a entender nada que estava trabalhando num projeto multiplayer, somente nesses dois jogos aí que foram citados na matéria, que são jogos basicamente single player, pelo menos até onde a gente conhece deles, né? A não ser que venha com alguma ideia aí, Wolverine, vocês acharam que era igual o Homem-Aranha? Vai ser não, vai ser multiplayer, toma aí. Não, eu acho que isso não vai acontecer. Então, cenas dos próximos capítulos nos dirão.
Ficaremos atentos, porque Insomniac faz muito tempo que não faz um jogo ruim, né? Desde que ela... eu me recordo o mais antigo que... Desde Sunset Overdrive, só vem jogos bons, cara. Sunset Overdrive é um título exclusivo de Xbox que ele é muito... Como que chama? Subestimado. É muito subestimado, cara. E ele é um jogaço. Jogaço. Voltamos agora para Nintendo. Nintendo nega colocar qualquer entrave ao direito de sindicalização. A Nintendo já reagiu à queixa de um funcionário que alegava que a companhia violou o seu direito de sindicalização. Aí, gato, você que é sindicalista? A queixa em questão, apesar de não ter todos os detalhes revelados ao público, continha termos como declarações intimidatórias, ações intimidatórias, dispensas e atividades planejadas contra os funcionários. Como resposta, a Nintendo afirmou que estão cientes da queixa, revelando que o funcionário que apresentou foi dispensado por ter revelado informação confidencial e apenas por essa razão. De acordo com as declarações publicadas no website Go Nintendo, a Nintendo não tem conhecimento de nenhuma tentativa de sindicalização ou atividade relacionada e pretende cooperar com a investigação conduzida pela National Labor Relations Board, entidade responsável pelos direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos. A Nintendo está totalmente comprometida em fornecer um ambiente de trabalho acolhedor e solidário para todos os nossos funcionários e contratados. Levamos as questões de emprego muito a sério. Resumindo, o trabalhador acusa a Nintendo de impedi-lo de sindicalizar-se. A Nintendo, por sua vez, afirma que as relações foram cortadas com esse trabalhador por divulgar informações confidenciais. Aguardemos cenas dos próximos capítulos.
É, esse negócio aí também tá muito estranho, porque eu fui atrás de ver essa notícia aí, coisas que eu já tinha visto o pessoal comentando no Twitter. Isso aconteceu na unidade de Redmond, em Washington, ali da Nintendo. E que, segundo histórias, dizem que é uma cidade com um custo de vida bem alto, e tem um pessoal lá que trabalha na Nintendo, que, principalmente os terceirizados, né, eles estavam começando a ficar bastante insatisfeitos com os pagamentos, essas coisas e tal. Esse cara aí se eu não me engano, é um cara também terceirizado, né, que ele era da área de Q&A, né, a galera que faz testes, essas coisas e tal. E a história da Nintendo, diz que ele foi mandado embora porque ele publicou informações nas redes sociais dele, informações que eram confidenciais de algum projeto da Nintendo lá. Porém, os jornalistas foram atrás, né, de outras pessoas que trabalham na Nintendo também, para saber se essa história era de fato real. E a história que o pessoal conta é basicamente bate com a história do demitido, né? A história do demitido é que eles participam de reuniões na Nintendo, que às vezes, no final das reuniões, em algum momento da reunião, o pessoal convida o pessoal, os gestores lá, os diretores, convidam o pessoal a fazer perguntas, questionar essas coisas, né? E aí, esse cara, nesse momento da reunião, entrou num assunto de sindicalização, né? De tipo que... eu agora não lembro se ele questionou se era possível formar um sindicato ou se ele afirmou que estava com intenção de formar um sindicato com os colaboradores, com alguns dos colaboradores. E aí, coincidentemente, a Nintendo mandou ele embora dias depois, né? Então, tipo, tá meio mal contada essa história. E, obviamente, a Nintendo, na assessoria de imprensa dela, vai falar assim, não, né, vamos contribuir com a investigação, não sei o quê, né? Mas vamos ver, é isso que você falou, né? Cenas dos próximos capítulos. Mas continuando aqui com a Nintendo, mas agora falando de Pokémon, a Nintendo estuda, abre aspas, quando e como trazer jogos para o português. Em março, as redes sociais no Brasil foram tomadas por pedidos para a Nintendo e Pokémon Company para trazer a localização em português brasileiro para Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. E nem mesmo os pedidos de Juliette e de Casimiro conseguiram convencer as empresas. Entretanto, no futuro as coisas podem ser diferentes. Em comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira, dia 22 de abril, a Nintendo informou que está, abre aspas, comprometida em levar a diversão do universo Pokémon para os nossos fãs ao redor do mundo. A empresa reforçou que Scarlet e Violet não terão idiomas adicionais, além dos que já foram anunciados, ou seja, não vai ter português, tá? Mas que está, abre aspas, analisando quando e como poderemos expandir da melhor forma possível a localização dos nossos jogos nos mercados em que trabalhamos, como a América Latina, fecha aspas. Scarlet e Violet chegam apenas em novembro de 2022, porém a repercussão trouxe engajamento de diversos influenciadores do setor do entretenimento, fazendo com que hashtag Scarlet Violet PTBR e Pokémon PTBR chegassem ao trend topic do Twitter mundial. Aí tem um comunicado da Intrex na Nintendo, que é basicamente um blá 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 que eu acabei de falar. Tá? É complicado, né? A Nintendo tá cada vezes mostrando que tá cagando pra gente, né? Tipo, a América Latina é um mercado que pra Nintendo ela não se interessa muito nesse e nem se mata demais pra fazer as coisas. É muito ruim porque, meu, Pokémon... E a gente tá falando, a gente não tá falando de uma franquiazinha bosta qualquer. A gente tá falando do possivelmente não, do comprovadamente a maior marca de entretenimento do mundo. Pokémon é a maior marca, é a marca mais rentável do mundo quando você fala de qualquer tipo de produto, de mídia, né? Cinema, anime, desenho, boneco, jogo, sei lá o que mais, né? Caderno. Pokémon é o que mais ganha dinheiro no mundo todo, né? Acho que depois é só a Hello Kitty, acho que vem junto de Pokémon. Então, assim, é uma franquia milionária que tem dinheiro pra investir, né? E não colocar português eu acho sacanagem. Vai ter italiano nessa bosta aí, não vai ter português.
O Chris falou assim, ó, Nintendo é puro relaxo. Meu Deus, não é possível que um jogo que só vai ser lançado em novembro não possa receber tradução.
Quando o Arceus saiu, antes, um dia antes do lançamento do jogo, já tinha jogo pirata traduzido em português pelos brasileiros aqui, pela comunidade. É puta que pariu, é desculpa, né, não querer traduzir, né? É o que a gente já falou aqui, meu, vai lá dar uma cópia do jogo pra cada pessoa que fez a tradução aqui no Brasil e fala, posso usar? Pode. Os caras vão falar que pode. Os caras gostam
da franquia. É fácil resolver.
Cacete, cara, puta preguiça. É fácil resolver, é só querer. Mas vamos lá, né? Vamos continuar jogando Pokémon em inglês.
E vamos continuar com o Nintendo também, né? Eu tava vendo aqui que lançamento de Xenoblade Chronicles 3 é adiantado em 2 meses.
Nintendo, né? A Nintendo fala, a Nintendo faz coisa ruim, mas faz coisa boa também. Aí, é o primeiro caso de jogo que eu vejo na vida adiantado. Nunca vi isso.
Durante a pandemia ainda, né? Que ainda não acabou e começou o desenvolvimento, iniciou durante a pandemia. Tava durante a pandemia o desenvolvimento, né? A data de lançamento de Xenoblade Chronicles 3 foi adiantada para o dia 29 de julho de 2022. Anteriormente, estava agendado para setembro. Então, 2 meses. Ele foi adiantado em 2 meses. A Nintendo anunciou a nova data de lançamento na divulgação de um novo trailer que detalha o combate do game, incluindo o sistema de interlink de personagens. O vídeo mostra 7 personagens lutando ao mesmo tempo. Os protagonistas Noah e Mio, além de Eune, Tainion, Lance, Senna e Zion. Alguns desses personagens podem se unir se algumas condições forem favoráveis para invocar formas mecanoides, mas humanoides chamadas Ouroboros.
Parabéns. Entendo que faz cagada, depois vai lá e adianta um jogo. Parabéns, nunca tinha visto adiantar em jogo. Bom, saindo agora do mundinho da Nintendo, vamos falar de Ubisoft. A Ubisoft, as ações da Ubisoft valorizaram 11%. Por quê? Porque várias companhias estão dizendo que querem comprar a Ubisoft e a Ubisoft falou que quer ser vendida, né? Mas vamos ler a notícia aqui. As ações da Ubisoft estão a valorizar 11% devido a especulações que várias companhias querem comprar a popular editora, publicadora. A Bloomberg informou que várias companhias como a Blackstone Inc. e a KKR & Co. estão a avaliar a possibilidade de comprar a Ubisoft, que não entrou em conversações sérias sobre a possibilidade com qualquer potencial comprador. A Ubisoft não prestou declarações ao Bloomberg e continua assim a figurar como um dos nomes mais falados numa era da indústria dos videogames marcada por constantes aquisições e forte consolidação entre companhias. Com a Microsoft a comprar a Activision Blizzard King e a Take-Two a Zynga, os negócios das fusões e aquisições estão gerando cada vez valores cada vez mais incríveis. O Yves Guillemot, que é o CEO da Microsoft, da Ubisoft, disse que a companhia é capaz de se manter independente, pois dessa forma consegue trabalhar com todas as plataformas e lançar os seus jogos nas plataformas que quiser. No entanto, disse que estaria disposto a apresentar qualquer proposta aos acionistas para decidir em conjunto o melhor rumo para a Ubisoft. Então, a Ubisoft... Podemos ter notícias aí nos próximos meses de alguém comprando a Ubisoft. A Ubisoft é grande, viu, cara? Eu tava vendo um Twitter, não lembro de quem agora, o cara publicou a quantidade de colaboradores, de funcionários que as empresas de desenvolvimento têm, né? E aí, tipo assim, você vai lá ver, tipo, Activision Blizzard tem 6 mil, alguma coisa assim e tal, 5 mil. A Ubisoft tem 10 mil colaboradores. Tem 10 mil pessoas. A Ubisoft é a maior É grande a Ubisoft. Então, se um dia alguém comprar a Ubisoft, eu tenho certeza que vai ser um negócio tão grande ou até maior que essa compra que a Microsoft fez pela Activision Blizzard. É o famoso meme do cachorro lá. É, não dá pra saber ainda. Tem que aguardar. Vamos aguardar pra ver.
Diablo Immortal chega em junho e terá versão PC. A Blizzard anunciou finalmente uma data de lançamento para Diablo Immortal e confirmou que terá direito à versão PC. Será lançado dia 2 de junho que esse MMO... Será 2 de junho que esse MMORPG de ação chegará aos dispositivos iOS e Android, tal como anunciado originalmente, mas também terá uma versão PC, que ficará disponível em formato de beta aberta no lançamento. De acordo com o site oficial, Immortal contará com um novo capítulo da série da Blizzard e eis a sinopse oficial. Ah, não sei se vale a pena ler o sinopse. O que você acha, Kati?
Não, acho que é Diablo. Você vai lá, o personagemzinho vai enfrentar o Diablo. Sonic
agora,
Origins.
Agora vamos absurdo, hein, Kati? Agora absurdo.
Absurdo. Agora revolta nesse podcast. Sonic Origins incluirá novas intros, missões e áreas nos games clássicos. A PlayStation Store revelou os primeiros detalhes oficiais sobre Sonic Origins, coleção que a SEGA está preparando. Desde o anúncio em maio de 2021, que não temos novidade de Sonic Origins, mas as recentes classificações etárias na Coreia e na Austrália sugerem que o lançamento está para... essa notícia eu peguei aqui, confesso que eu não tinha lido antes de começar o podcast. É uma notícia do dia 20 de abril. Na verdade, foi confirmado, já Sonic Origins vai ser lançado, né? E a grande questão é a seguinte... É que vamos ter a versão padrão do jogo, né? Que tem Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Sonic CD. É isso? Deixa eu resgatar aqui. Sonic Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD e Sonic the Hedgehog 3 e Knuckles. Lá, Sonic Knuckles. Então, assim, é um jogo... vai a 58ª vez que a SEGA vai vender Sonic de novo, o primeiro Sonic, né? Se você já não comprou nas 57 tentativas anteriores, você pode comprar agora, mas a grande polêmica foi que vai ser caro, né? Vai ser 200, quanto que tá, Guga? R$217,00, é isso? Eu acho que é na faixa de 200 e pouco aí, e só que a grande questão é que eles vão ter conteúdos adicionais e a SEGA soltou uma planilha, basicamente uma planilha aquilo lá, né? Uma tabela mostrando o que cada conteúdo vai ter e como você compra ele separadamente, né? Tipo, ou seja, você compra uma versão do jogo, você não recebe o jogo inteiro. Você vai ter que começar a comprar as coisas separadamente. Tem até trilha sonora extra à parte. É um negócio. Animação extra de personagem à parte, de menu à parte. Meu, um negócio ridículo. É uma planilha uma tabela que ninguém entende, né? E, meu, foi muito criticada e com razão, porque, pelo amor de Deus, né, em vez de simplificar, coloca uma versão base, quer vender duas coisas? Quer vender conteúdo extra? Coloca uma versão base, uma versão do meio e uma versão mais foda, por exemplo, pronto. E simplifica o que cada coisa vai ter e pronto. Já acho ridículo isso também, mas tudo bem, né, o que a indústria costuma fazer.
Deixa eu ver se eu acho que a tabelinha aqui, ó, vamos lá, as novas versões, ó, a versão base, que tem um jogo base, R$214,95. Aí tem a versão Digital Deluxe, que tem um jogo base, adicionadas missões difíceis, formato Leatherbox de tela, personagem no menu principal, Island Camera no menu principal, animações de personagens no Music Playback e faixas exclusivas dos títulos do Mega Drive, por R$239,90. Aí tem a versão Premium and Classic Sound Packs. Sonic Origins Premium and Classic Sound Packs. Que daí é só as faixas exclusivas do título do Mega Drive, 21 e 45. Deve ter mais aqui, eu achei essa daqui. Essas...
Uma coisa que o Thelmo colocou no chat ali, bem lembrado. E hoje, as outras... Na verdade, não foi hoje que foi dito, eu já tinha visto isso antes. A SEGA vai tirar as versões anteriores da loja online. Você não vai poder mais comprar Sonic fora dessa coletânea do Sonic Origins, entendeu? Sacanagem.
Puta falta de sacanagem.
Sacanagem, falaria. Boa, boa. Sacanagem é o que as empresas de videogame fazem com a gente. Eles fazem sacanagem com a gente.
Call of Duty Modern Warfare 2 é anunciado. Agora é oficial. Activision e Infinity Ward anunciaram oficialmente Call of Duty Modern Warfare 2, o novo jogo premium da série agendado para 2022. Através do Twitter, o estúdio compartilhou a imagem que pode ver abaixo, aqui no site tem uma imagenzinha, acompanhada por hashtag Modern Warfare 2, confirmando oficialmente o próximo jogo na série após longos meses de rumores. A Activision confirmou recentemente que o novo COD seria uma sequência para o reboot de 2019, mas esta é a primeira vez que o nome Modern Warfare 2 é usado publicamente de forma oficial. Por enquanto, não temos mais informações sobre o que esperar do jogo, mas foi descrito como a mais avançada experiência jamais vista nesta série. Ficaremos à espera das cenas dos próximos capítulos.
Então, né? Vai ter COD. Xbox, próxima notícia aqui, Xbox e Bethesda Games Showcase, anunciada para dia 12 de junho. Quem achou que teria o dia dos namorados de boa para curtir a esposa, a namorada? Vai ter não, vai ter que assistir evento de joguinho. A Xbox acabou de anunciar que a Xbox e Bethesda Showcase vai acontecer no dia 12 de junho e contará com títulos incríveis provenientes da Xbox Game Studios e da Bethesda, e dos seus parceiros em todo o mundo. Essa informação foi revelada no site oficial e revela que o evento incluirá tudo o que precisa saber sobre a diversificada linha de jogos que estarão em breve no ecossistema Xbox, incluindo os próximos lançamentos do Game Pass no Xbox e no PC. Então vai acontecer no dia 12 de junho, às 18 horas horário de Portugal e 14 horas horário de Brasília. Então vai ser às 2 horas da tarde no domingo, a gente vai almoçar, encher a pança e vamos... Acho que a gente vai transmitir isso ao vivo.
Pretendemos, né? Pretendemos,
porque é basicamente a E3, né? Bom, então vai ter evento aí da Microsoft. Eu quero saber quando a Microsoft comprar a Activision, de fato, o próximo evento vai ser Xbox e Bethesda Game Show... Xbox and Bethesda and Activision Blizzard King Games Showcase. É esse o nome
dele. É isso aí. Voltando àquela notícia anterior, o Chris tá falando aqui, ó. Tem muita empresa de games metendo o louco hoje em dia porque o gamer não se enxerga como consumidor que é. E com poder de escolha de simplesmente não bancar certas práticas. É aquele negócio, né? A Nintendo começou testando os limites, né, de quão idiota é o consumidor, né? Aí a Microsoft falou, quer saber? A Microsoft não, desculpa. A
Sony.
A Sega, né? É, a Sony Sega. Também, mas a...
Também.
Mas a Sony faz no limiar ainda. Já a Nintendo não, já passou do limiar ali, do limite, faz tempo. Os caras já assinaram atestado de sugado da Nintendo e foda-se.
É aquela velha máxima, tá ligado? Todo dia um trouxa e um esperto saem de casa. Se os dois se encontram, dá negócio. Os trouxas é nós e os espertos é a empresa. Enquanto tiver gente pagando por essas coisas, a empresa vai fazer.
Exatamente.
A gente falou notícia agora há pouco do Pokémon. A galera tá putaça da vida que não vai ter português do Pokémon, tá não sei o que, não sei o que. Eu juro pra você que vai vender milhões de Pokémon aqui no Brasil. A galera vai comprar no Day One. Aí o cara vai falar assim...
E a SEGA vendo que... Né? Se a Nintendo consegue... Nós conseguimos também. Vamos tentar meter um louco um pouquinho pior aqui.
Bom, vamos encerrar aqui.
Rapidinha. Agora. Star Wars Jedi Fallen Order 2 será exclusivo PlayStation 5, Xbox Series e PC, diz Jeff Grubb. Que seria essa exclusividade? Seria da nova geração e dos PCs. Não teria, o jogo não terá, segundo Jeff Grubb, versões de PlayStation 4 e Xbox One. Segundo Jeff Grubb, já conhecido pelas suas informações certeiras, revelou que a Respawn Entertainment EA vão apostar tudo no PlayStation 5, Xbox Series e PC para a sequência do aclamado jogo single player, cujo sucesso deixou a EA sorrindo. Grubb não compartilhou mais detalhes, né, sobre o que suas fontes lhe revelaram a respeito do jogo ou dessa decisão, mas acrescentou que o plano é revelar Star Wars Jedi Fallen Order 2 na celebração Star Wars no final de maio.
Eu preciso jogar o Fallen Isso. Order. Não joguei ainda. Falam que é um jogo bom. Eu
também não joguei o primeiro, não.
Bom, vamos para...
O Chris jogão, falou que é jogão.
Jogão, né? Não, imaginei. Eu joguei, acho que, 15 minutos dele pra fazer rewards e depois nunca mais. Vamos aqui quase para os finalmente, então, do nosso quest de notícias, agora com os lançamentos da quinzena do dia 1º de maio ao dia 14 de maio. Dia 11 de maio é meu aniversário, tá gente? Mandem presentes.
Que dia?
Próximo, dia 11 de maio, por favor, Google, manda presente aí pra mim, tá? Aceito aí joguinho. Vamos lá. Dia 3 de maio começa com Dungeon Defenders Awakened para PlayStation 4. Dia 5 de maio, Trek to Yomi, aquele novo jogo publicado pela Devolver, bonito e que podemos dizer que já estamos jogando, só podemos dizer isso, né, Guga? Vai lançar para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC. Então em breve teremos conteúdo de Trek to Yomi aí no Quest. Exatamente. E nas nossas lives. Dia 10, Eiyuden Chronicles Rising para Xbox Series, Xbox One e PC. Dia 10 também, Salt and Sacrifice, aquela continuação daquele joguinho muito, muito legal, muito, muito interessante, que é o Salt and Sanctuary, né? Para PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Dia 13, daí finalizando ali a quinzena, Evil Dead The Game, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Obviamente, como sempre, teremos muito mais jogos do que isso daqui, né? Mas, muito mais não, teremos mais jogos do que isso. Mas aqui eu destaquei alguns que a gente achou interessante e que merecem a citação. Bom, Guga, chegamos ao final de mais um Quest de Notícias. Quero agradecer você pela presença de sempre aí, 99% de presença mantida.
Somos nós, como diria.
Como diria quem?
Somos nós. Como diria, somos nós, é nós que heróis.
Eu tenho esse costume de falar, fala alguma coisa, quem diria, é como diria, e não sabe quem diria.
Eu não sei quem fala, somos nós.
Aquele cara lá, somos nós.
Como diria aquele cara lá, somos nós. As árvores somos nós. Não tem um negócio desse aí. Tamo aí, né? Você também, né? Você praticamente você também, 99.9, né?
Basicamente. Eu acho que eu não faltei nenhum.
Quando você não participa, não tem. Quando você não participa, não tem.
Falta 100%.
pelo jeito.
Ai, ai. Bom, gente, é isso. Um abraço e até semana que vem com o nosso episódio temático do mês, né? Ainda não sabemos ainda o que vai ser, mas vai ter. Isso é verdade. Falou, gente. Um abraço.
Falou.
Até mais. Se você conseguir acessar a live lá, Guga, para ver se o microfone tá certinho, se tá saindo o seu também.
Vou ligar aqui. Peraí.
Alô, alô. Enquanto isso, eu vou cantando aqui Faroeste Caboclo em homenagem à belíssima discussão que tivemos. Discussão sadia, né? Sobre a qualidade ou a falta de qualidade de Legião Urbana lá no nosso podcast.
Deus perdoai, ele não sabe o que dizes.
Estátuas e cofres e paredes pintadas.
Tá saindo as vozes, sim.
Sabe o que aconteceu. Elas...
O pai, como diria Henrique Cristo, o pai.
O pai.
Perdoai, ele não sabe o que dizes.